Você é e se torna cada vez mais o que você come. E segundo alguns estudiosos, não existe doença, existe falta de vitaminas e nutrição. Ou seja, num organismo bem nutrido, dificilmente vírus, bactérias e doenças oportunistas vão se instalar. E é por isso que cada vez mais gente se rende em busca de conhecimento sobre o que está consumindo. E você, como anda se alimentando? Hoje a conversa é sobre educação alimentar. Para conversar com a gente, nós convidamos Regina Celli, coordenadora do projeto Favela Orgânica, Cristiane Barros, jornalista e blogueira do Meditando na Cozinha, e Paula Estrela, que é arte educadora e mudou seus hábitos alimentares. Gente, primeiramente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Paula, eu queria começar com você. Eu queria que você contasse rapidamente a sua história, a sua relação com a alimentação. Como é que foi e como é que está?
Bem, depois dos meus 30 anos, eu comecei a ter uns hábitos meio esquisitos alimentarmente, né? Principalmente com questão às saídas na noite, beber muita cerveja, petisco, e eu acabei ganhando 14 quilos em 2 anos. E depois dos meus 32 anos, eu resolvi que eu queria realmente mudar, porque a questão não era só emagrecer, mas também por ter históricos de hipertensão, diabetes na minha família. E eu fui até uma nutricionista. E essa nutricionista me passou uma dieta que seria como se fosse um combo que ela faz para todas as pessoas e 2 medicamentos, né, que não tinha nenhuma explicação sobre eles. Eu fiquei um pouco assustada porque ela não me pediu nenhum exame. E assim foi, acabei que eu paguei os medicamentos chegaram na minha casa, eu resolvi não tomar nenhum deles. Resolvi pegar a dieta dela, adaptar a uma nova dieta, comecei a estudar sobre os grupos de alimentos, os vegetais, né? E substituir carne vermelha, substituir produtos industrializados. E nessa minha história eu consegui perder meus 14 quilos sozinha.
Que acaba virando uma consequência natural, não um objetivo por si só, né, Cristiane? Você também tem uma história interessante com relação à alimentação e acabou se encaminhando para a Ayurveda, que prega bastante isso também,
isso,
né?
O foco da Ayurveda é na saúde, né? Não no tratamento de doenças que ela também trata. Também tem ferramentas de prevenção dessas doenças, mas o foco dela é na saúde. Então eu fiz um curso de Ayurveda, acabei agora em dezembro, e comecei em setembro. De setembro para cá, eu mudei minha vida toda. Passei a seguir a Ayurveda e mudou bastante coisa para mim. Hoje eu não saio sem lanche para a rua, passei a levar lanche. Mudei bastante coisa, porque tem um dinacharya na Ayurveda, que é a rotina diária. Então, passei a passar óleo no corpo, que o Ayurveda ele só usa no corpo aquilo que a gente pode comer. Óleo de coco, óleo de semente de uva. A introduzir algumas especiarias na minha alimentação, como cardamomo, o açafrão. Passei a tomar mais chá, que eu não tomava chá, muito chá. E substituí bastante coisa, porque eu também tive uma esofagite.
Eu acho que de tudo isso que você está colocando, Cristiane, o mais importante é que você passou a se programar, né? Porque geralmente as pessoas não se programam e vão comendo conforme vão ficando desesperadas de fome e vão comer a primeira coisa que aparecer pela frente. Você conseguiu, através da Ayurveda, regredir essa questão de saúde?
Consegui. Eu tirei algumas coisas que, para mim, me atrapalhavam muito. Que com a esofagite, eu tive que cortar café, chocolate. E o chocolate me fazia muito mal. Hoje eu sou meio que um ET, eu chego nos lugares, você não come chocolate? Não, não como chocolate.
É
eu
incrível,
fiz uma ceia
realmente
de Natal ayurvédica, lá em casa. E passei o Réveillon na casa de uma amiga, eu levei as minhas comidas. Todo mundo fica assim, é muito radical, porque você tem que ter um dia de, né, comer outras coisas. Não, eu sigo...
Você perdeu a vontade?
Eu perdi a vontade. Eu posso pegar docinho para as minhas amigas nas festas, eu vou em tudo. Eu distribuo, entrego os docinhos, mas eu não como.
Tá nutrida,
passou,
né?
A não ter mais...
Até essa vontade de comer doce, às vezes, é uma falta de alguma coisa. Também. Regina, você tem um projeto incrível numa comunidade aqui no Rio de Janeiro, mas antes eu queria te fazer uma pergunta sobre formação, né? A Paula, no caso, foi procurar uma nutricionista, a Cristiane foi procurar a Ayurveda. Agora, como é que está a formação geral das pessoas que trabalham com alimentação? Como é que você vê?
A formação das pessoas, elas estão... Tem muita gente procurando, né? Como se alimentar melhor. Graças a Deus, porque o mundo está ditando só o que a gente tem que fazer. E a gente precisa se conhecer como pessoa. A gente precisa entender o que o nosso organismo precisa para o nosso corpo.
É individual, né?
É individual. Não tem como eu ditar. Porque se eu digo, é bom a gente aproveitar tudo. Claro, mas se eu não me alimentar minha mente, meu coração, saber que o meu alimento, ele gera amor e saúde na minha vida, como é que eu vou fazer? Pois o que eu acho que a minha atitude que eu faço hoje é que vai influenciar na vida das pessoas quando ela tiver.
Então explica o projeto aberto. Da gente, Favela Orgânica, o que é esse projeto?
O Favela Orgânica é um projeto que trabalha com o círculo do alimento, que eu desenvolvi o projeto desde de 2011, 24 de setembro, com R$140 dentro da minha casa. O projeto eu desenvolvi porque eu sempre quis ser uma cozinheira diferente, uma cozinheira do resgate, do amor, que a gente conseguisse ver uma casca de uma banana e ver que uma casca de uma banana dá para fazer 30 pratos ou mais, dependendo da sua criatividade de você usar a cozinha e também para a gente também chamar as pessoas a aprender a usar os alimentos, não ter medo dos alimentos.
E você tem dicas no site do projeto?
Sim, tem várias receitas, tem muita coisa legal.
Vou pedir
para
o pessoal colocar depois aqui embaixo o endereço do site para o pessoal procurar.
E foi aí que eu vi que a coisa que me chamou a atenção aqui foi o grande desperdício de alimentos, né, nas feiras do Rio de Janeiro. Eu cheguei com 2 horas, vi uma feira com tanto alimento e lá na Paraíba, o que a gente não comia, plantava, quem não plantava, dava para os animais domésticos, automaticamente a gente sabia gerir nosso próprio consumo. Uma cidade dessa grande, com a variedade e a quantidade de alimento que
não
a gente tem.
Não,
né? Tem. E cada um que tem que fazer a sua parte, né?
Com certeza. Agora, antes da gente avançar, eu queria começar pelas crianças, né? Como é que a gente educa os pequenos para realmente se alimentarem bem no futuro e principalmente no presente. Então, a gente foi conversar com uma nutricionista que fala bastante desse conceito nas escolas públicas do Rio de Janeiro. Vamos ver o que ela tem para falar para
a
gente.
A importância de trabalhar, né, a discussão das práticas alimentares e dos hábitos alimentares na escola é começar a criar um senso crítico. A gente escreve várias vezes ao dia, a gente faz conta várias vezes ao dia, a gente também come várias vezes ao dia. Então é importante você formar esses cidadãos para aprenderem a ler o mundo também em relação à alimentação. Um risco que a gente tem percebido com alto consumo de alimentos ultraprocessados, como doces, guloseimas, salgadinhos de pacote, é que esses alimentos são muito ricos em açúcar e sódio, além de outros aditivos químicos. Isso está causando mudança na capacidade das crianças perceber o paladar dos alimentos. Quando a criança come uma fruta, ou come uma salada, ou come um feijão com arroz, ela começa a achar que esses alimentos estão sem gosto, sem tempero, e procuram por mais sal, por mais açúcar. Então, essa é uma questão muito importante que a gente tem utilizado a alimentação da escola como uma espécie de resistência, uma possibilidade de perceber que esses outros alimentos é que são excessivamente salgados ou excessivamente doces. As crianças hoje em dia acham que o alimento vem da prateleira, vem da lata, vem da caixinha. Então, algumas escolas trabalham com hortas escolares, que é uma vivência muito rica para a criança perceber, plantar, colher aquele alimento, utilizar aquele alimento na alimentação escolar. É uma vivência muito importante, assim, que deixa marcas. Esse talvez o nosso maior desafio, né? O desafio de trazer preparações que sejam atraentes para as crianças, e é onde a gente costuma encontrar mais resistência. Então, e também buscar variar bastante, né? Trazer bastante variedade. Alimentos que às vezes podem não estar tão presentes na mesa das famílias. Então, a ideia é de que a gente, na escola, esteja oferecendo e que ele possa provar, né, comer e até levar essa informação para as suas famílias.
Bem legal, né? Agora, a primeira coisa que me chama atenção na fala dela é criar um senso crítico. Isso não serve só para as crianças, né? Como é que a gente está nessa percepção, sob o olhar de vocês, o que vocês percebem?
Tem adultos que não sabem o que é batata. Vocês acreditam nisso? Só sabe que é batata naquele saquinho. Então, eu vou trabalhar, já trabalho com criança, mas esse ano é um foco, também estou em escola, é trabalhar gastronomia alternativa com as crianças, elas conhecerem os alimentos, é as crianças também aprender a plantar, a gente vai começar com o que ela tem em casa, pegar as sementes do próprio alimento dela, mostrar para ela como que se faz a sementezinha, para elas plantarem, se a gente começar a ter essa consciência com as crianças e automaticamente com os pais, é que a gente vai levar uma alimentação mais saudável para casa, porque se a gente não cuidar da nossa alimentação hoje, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, se hoje em dia, que é um crime, as pessoas morrer com tanto alimento e a variedade de alimento que o nosso mundo produz, daqui a algum tempo as pessoas vão morrer por falta de alimento, porque os industrializados é tudo veneno.
E se medicalizando também, sem necessidade, né? Paula, você tem uma vivência com a questão das escolas e alimentação, como é que é?
Eu costumo dizer até que foi uma das minhas maiores vitórias dentro dessa história da reeducação, que os meus alunos começaram a perceber que eu estava emagrecendo, e perguntaram, professor, o que, que a senhora está fazendo? A senhora está ficando magrinha? Aí eu falei, eu estou fazendo uma dieta, né? Fui numa nutricionista, mas resolvi pesquisar por conta própria e tal. E eles se interessaram, começaram a me perguntar muitas coisas. E eu percebi que a turma inteira descia para comprar na cantina. E quando eles voltaram para a sala, todos eles estavam com hambúrguer e Coca-Cola, né? E refrigerante. E aquilo me assustou, né? Crianças de 12, 13 anos, adolescentes, né? No auge da sua fase alimentar, de poder se alimentar melhor, está ali comprando na cantina. E comentei com ele, gente, isso não é bacana. A primeira refeição de vocês na manhã ser um refrigerante, um hambúrguer com embutidos. E falei da importância de se alimentar bem, o que aquilo ali poderia causar ao longo do tempo, né? Eu estava com um amigo internado nesse período de 20 e poucos anos também, com problemas cardíacos por conta da obesidade. Contei a experiência desse meu amigo, eles ficaram bastante assustados e achei que eles fossem levar isso para casa, mas que não fosse ter muito retorno. Na semana seguinte, metade quase da turma trouxe lanche de casa, né, com suco natural e sanduíche, e vieram falar para mim que foram super influenciados pelo que eu contei, que eles ficaram assustados e que a partir daquele dia eles conversaram com os pais e definiram que levariam agora o lanche de casa.
Tomara, né? Realmente as cantinas estão em todas as escolas causando o mesmo impacto, né?
Olá, aqui é Neide Diniz, a apresentadora do Boletim Ciência. Toda segunda, quarta e sexta, às 15h, a gente tem um encontro para falar de produção científica, inovação e tecnologia no Brasil, refletindo sobre os impactos que estudos recentes trazem para toda a sociedade. Em cada programa, temos giro de notícias e entrevista. É ao vivo pelo canal Saúde do YouTube. E depois, às 19h, você acompanha o Boletim na TV. Vem com a gente no Boletim A Ciência Brilha!
Estamos de volta conversando sobre educação alimentar. Comigo aqui no estúdio a Paula, a Regina e a Cristiane. Cristiane, eu terminei o bloco anterior trazendo rapidamente, abordando a questão da Ayurveda para as crianças. O que você encontrou até aqui nessa abordagem? Existe alguma coisa específica?
Então, como eu te falei, eu passei a fazer algumas receitas em casa. Hoje eu tenho um blog, eu criei primeiro um Instagram.
Qual é o endereço do blog?
Meditando na Cozinha, BR. .blogspot.com. Por enquanto ele está no blogspot, mas agora ele vai virar site, que eu acabei de criar. Quanto às crianças, eu acho que a educação vem de casa, então cabe aos pais a ensinar, né? A partir da alimentação deles, que a criança vai imitar ou vai seguir, e na escola. Quando a criança vai para a escola, que já é problemático, né? Porque as coisas industrializadas, elas são mais práticas. Você pega o pacotinho, né? Vai para a rua, leva. Agora, se você explicar, como o nutricionista falou, a importância de plantar, de como aquela plantinha cresce, de explicar os benefícios que a comida natural, que a comida real, que vem da natureza, os benefícios que ela faz na criança, na alimentação, no organismo, ela vai começar a entender, ela vai preferir também optar por essa alimentação mais saudável do que por tomar um leite de caixinha, um suco, um refrigerante.
Será, gente? Eu não sei, eu fico pensando assim, os adultos estão educados também, como é que a gente reverte essa situação? Porque às vezes até os próprios pais não têm conhecimento, né, sobre, por exemplo, a diferença de um arroz branco para o integral. Tá tão arraigado na cultura, né, que como é que se reverte essa situação? Aliás, fica uma pergunta para vocês, assim, a quem interessa que todos se alimentem bem? Até porque é caro se alimentar bem, né? Parece que o básico... Não, Regina, caro, como é que é isso?
Não é caro. Porque se você economiza na sua casa, você aproveitando integralmente suas frutas, seus legumes... Porque, por exemplo, um brócolis, ele faz 5 pratos diferentes. Se você tem um maço de agrião, esse teu agrião vai te dar 2 ou 3 pratos diferentes. Tua banana, a tua dúzia, por exemplo, 6 dúzias, pode te dar 3 pratos diferentes. A banana se consome, o olhinho da banana faz uma farofa, um risoto, a casca da banana faz uma tapioca, faz um recheio que é mais gostoso do que shiitake. Faço, então fica saboroso. Eu não acho, isso é prova minha, que assim, faz 3 anos que eu estou trabalhando com favela orgânica, eu era empregada doméstica antes, trabalhei 11 anos numa única casa, aqui no Rio de Janeiro. Então, há 3 anos que eu estou com o projeto, aí eu tive staff ali, de tanto trabalhar, era Europa, Brasil, viajando, não parava. E eu passava, às vezes, trabalhando com alimentação, passava 24 horas ou 48 horas sem comer. Aí estava retendo muito líquido, aí eu fui ficando mais roliça. Aí eu tive Stephanie com tanta coisa, aí eu digo, não, peraí, Regina, vamos primeiro tirar um tempo para você, o que é que seu corpo está precisando? Eu comecei a conversar comigo. Aí foi aí que eu fiz uma reeducação por conta própria mesmo. Escolhi os alimentos que eu gosto mais de comer. Então, só se a gente faz uma economia domiciliar com nossos alimentos que a gente faz, sobra dinheiro para outras coisas. Uhum. E a gente vai consumir muito mais saúde para a gente. Então, a reeducação alimentar, depende, ela não de você, é cara. Né? Depende de você, e a gente tem que aprender a comer o que a gente pode.
Agora, a Regina trabalha com culinária, né? Paulo, você na sua rotina diária, como é que você se adequou?
Então, eu me virei até bem.
Muito bem.
O que que aconteceu? A minha ideia, na verdade, foi pesquisar nos blogs, né? Nos sites, e ver algumas receitas que substituíssem, por exemplo, carne. E aí eu comecei a fazer hambúrguer de berinjela, né, inventar outras coisas que substituíssem essa coisa de estar naquela necessidade de comer carne, né, de ter, porque a gente tem essa cultura de achar que é arroz, feijão, uma salada e carne.
É cultural, né? Também, né?
Todo mundo acha que a gente precisa dessa coisa no prato. E eu fui adaptando ao longo dos meus estudos. E realmente, concordo total com o que a Regina falou. A minha vida hoje se resume a hortifruti. Não. Eu não preciso... E feira livre. Eu não preciso mais ter que ir ao supermercado para fazer as minhas compras, né? Eu não uso mais molho de tomate, por exemplo, industrializado. A gente faz com tomate lá em casa mesmo. Então, todas essas coisas foram essenciais para que você se adapte. Porque foi o que ela falou. Tem gente que acha que a batata só existe dentro do saquinho, né? Eu tenho alunos que também achavam isso. E não, você já foi num sacolão, já foi numa feira, viu como é que aquilo ali é, né? Então, falta um pouco dessa cultura,
também,
desse resgate das pessoas entenderem de onde vem o alimento.
E qual é a funcionalidade deles também, né?
E eu posso afirmar que o meu custo diminuiu em 50% ou mais na minha casa em relação às compras de alimentação.
Bom saber, gente.
Também tem aquela frase, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar para cuidar da doença.
Exatamente.
Então o remédio vai sair bem mais caro do que você comprar os alimentos saudáveis,
né?
E naturais.
Vai se matar.
E vai desenvolver uma patologia que de repente vai descobrir depois e não vai ter nem mais tão tratamento tão fácil, né? Vai ter que tomar remédio mesmo.
Agora, Cristiane, a Ayurveda trabalha muito com a questão de uma alimentação funcional, né? Utilização dos alimentos de uma forma funcional. É fácil no seu dia a dia, ou era fácil como jornalista, hoje você trabalha muito mais por conta própria, não é isso?
Isso.
Fica mais fácil você se organizar nesse dia a dia.
Fica. Só que eu acabei mudando totalmente o estilo de vida, porque não é só alimentação. Você tem que mudar também o seu estilo de vida. Na Ayurveda fala que são um conjunto de coisas, não só alimentação. A alimentação é uma das ferramentas que a Ayurveda trata.
Uhum.
Que tem o que você ouve, o que você pensa, que também é a sua capacidade de digestão, que é o mais importante, digerir bem. A palavra-chave da Ayurveda é digerir bem. Então não é só alimentação. Então o que a gente pensa, o que a gente escuta, as nossas sensações e sentimentos, eles também tem uma, gera algum distúrbio, algum problema mais para frente. Então, a Ayurveda é um conjunto de coisas, a dinacharya que eu te falei, que é a rotina diária, são um conjunto de coisas que você tem que fazer associado à alimentação. Tem o óleo no corpo, tem, você acorda, você raspa a língua, para você tirar a toxicidade que fica, né, na língua, fica normalmente uma toxicidade. Senão as pessoas acordam, tomam, bebem água e você está engolindo aquela toxicidade, você não está eliminando. Uhum. Então tem uma série de coisas que fazem parte desse dinacharya, também com meditação.
E é um universo de conhecimento que não se resume, né? A gente, na verdade, precisa buscar essas informações e traçando seu próprio caminho.
É porque é uma medicina
caminho,
milenar, é considerada uma medicina pela Organização Mundial de Saúde, e já tem mais de 5 mil anos, né, na Índia.
Então é bom assim, dar uma atenção, porque com certeza não está aí à toa. Agora, a gente foi ouvir a Mariana Claudino, que é criadora de é uma das criadoras de uma campanha chamada Põe no Rótulo, que é pelo acesso à informação do que se está consumindo. A gente vai ouvir a opinião dela e ela traz uma série de informações que eu acho interessante a gente ouvir.
Na verdade, eu tinha curiosidade em relação à alimentação saudável, eu gostava de comer arroz integral e tal, mas eu não tinha um olhar global, assim, eu não tinha uma visão global como eu tenho hoje.
Como essa noção veio para você?
Assim, primeiro quando ele nasceu, porque eu passei a fazer, ter mais comida fresca em casa, na fase das sopinhas, das papinhas e dos legumes, sempre quis incluir isso. Aí eu comecei a comer mais legume, porque ele comia mais legume quando era bebê. E logo depois, quando a gente confirmou que ele tinha alergia alimentar, aí a coisa realmente passou a ser muito mais presente e todo mundo hoje se alimenta muito melhor. Eu acho que as pessoas não se alimentam bem, porque, por exemplo, por que não fazer um arroz integral em vez do arroz branco? Por que não buscar um conhecimento que a cebola roxa, por exemplo, é muito mais saudável do que a cebola branca? Sabe, são pequenas coisas que você pode melhorar a sua alimentação, você pode trazer mais saúde, não só para você, como para a família, e correr de obesidade, de problemas de saúde. Então, eu acho que, de modo geral, a população brasileira se alimenta... Eu nem falo da de fora, né? Porque também entra na questão dos Estados Unidos e fast food e tal, mas acho que a gente aqui come muito mal. E não procura saber como pode melhorar isso. Não é como... É comodismo mesmo, né? A campanha, né, eu ponho no rótulo, eu acho que chama tanta atenção e eu acho que atrai tanta simpatia de todo mundo que tenha, convive com a alergia ou não, porque passa muito pela questão do direito à informação. Né? Eu preciso saber, no caso do Matheus, o que tem no rótulo para ver se ele pode ou não comer. E ele tem uma alergia grave. Tem crianças que têm alergias menos severas, mas também precisam dessa informação porque compromete a saúde. E quem não tem alergia tem direito a saber o que tem ali. E a partir do momento que você não tem essas informações claras, você está negando o direito à informação de uma pessoa que tem que saber o que está ingerindo, no caso dos produtos industrializados, né? E a segurança alimentar mesmo.
Segurança alimentar. No caso, a Mariana, ela tem um filho que tem uma alergia, não é exatamente uma alergia, ele tem baixa tolerância à lactose. Então, na verdade, ela acabou indo buscar o conhecimento por conta disso. Mas a impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas realmente não sabe o que está ingerindo, né? Então, você pode não ter uma intolerância a um determinado alimento, mas um alimento também pode não ser exatamente digerido como a Cristiane colocou, da melhor forma possível, que é uma questão importante.
Isso
de
ler o rótulo é super importante, porque às vezes tem uma letrinha pequenininha, você tem que olhar a dobra do pacotinho, levantar aquela dobrinha que tem numa barrinha de cereal ou num pacotinho.
Letrinha, né?
A letrinha pequenininha, ver se os conservantes que tem, os aromatizantes, acidulantes, esses antes todos, que além de você ter um distúrbio, uma restrição alimentar, a glúten ou a lactose, também esses aromatizantes, essas substâncias, elas fazem bastante mal.
Não atrapalha, além de não ajudar, ainda atrapalha, né?
Depois que você passa a ler o rótulo, eu passei a ler o rótulo, comecei a devolver tudo. Igual o que a Paula falou, eu não compro mais nada industrializado, bem então difícil.
É
fácil,
né? Outra coisa também que as pessoas não se atentam é a ordem em que os ingredientes vêm, né, nesse rótulo. Então, se você compra, por exemplo, um suco de caixinha, ele vem lá escrito água e depois açúcar, ele está querendo dizer que ele tem mais água e depois dá da água, o que ele mais tem é açúcar, né? E depois é que vem, a polpa do suco do não sei o quê, né? E aí as pessoas acreditam que aquele suco é da fruta natural, e não é. Aquele suco, ele tem mais açúcar do que propriamente, né, o néctar ou a polpa ou o que seja, né? E assim, é bem importante frisar isso, principalmente para as crianças que adoram levar aquele suquinho de caixinha para a escola e não sabem nem o que estão consumindo. A maioria deles tem muito açúcar.
E é tão simples fazer suco em casa. Pega as polpinhas, coloca em potinhos, congela, e quando for na escola, é tudo uma educação dentro de casa. É sair da onda de conforto, como eu quero cuidar das minhas filhas e quero que ela respire no ar melhor e coma melhor, eu faço.
Olha, até fecharia o programa com essa sua fala, porque eu acho que é realmente isso, é uma decisão de dedicar tempo, investir tempo também no que é de fato importante, né, Regina?
Eu mesmo me eduquei, agora eu faço boxe, mesmo viajando, eu arrumo um jeitinho, pego meia hora, uma hora pra mim, as oficinas que eu dou, todo mundo, eu faço as pessoas refletirem sobre o alimento e sobre elas principalmente. Então elas fazem exercício, elas se amam, elas se entendem e elas têm que botar na prática.
Dá mais energia também para você conseguir fazer tudo isso sem ficar desgastado, muito pelo contrário, né? Porque você está bem alimentado, bem nutrido, além de não ficar doente, ainda vive com mais qualidade.
Um suco que é pura vitamina C, eu falo que é uma limonada suíça que eu faço com capim-limão, que é capim-cideira aqui. Não, na Paraíba é capim-cideira, aqui é capim-limão e manjericão. Maravilhoso. E sabe como é que a gente chama as crianças para tomar, para fazer? Elas vêm fazer, elas fazem e elas tomam. Vamos botar o amor, vamos picar isso. Vamos cortar com cuidado. Que não, envolvendo as crianças para a cozinha. Que eu conheci um médico que ele é fantástico. Lugar de médico é na cozinha. Lugar dos filhos e dos pais também é na cozinha.
Maravilha.
Que é assim que a gente diminui, acaba com esses hilatados, se Deus quiser.
Maravilha, eu ia realmente te pedir uma receita no final do programa, você já leu meus pensamentos, a gente fecha o programa com essa dica maravilhosa. Muito obrigada pela presença de vocês e eu espero que a gente tenha inspirado bastante as pessoas que estão assistindo para entrar nessa onda de se alimentar bem. Muito obrigada,
2015, gente. Alimentação boa para todos.
Ótimo, muito bom. Eu te espero na próxima semana. Até lá.